Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando, esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados. Primeiro começando, peço desculpas aí pelo... Ontem o podcast acabou saindo com a música, um som muito alto, peço desculpas pelos problemas técnicos, mas vamos lá. Ontem, o que, que a gente viu no mercado, né? A volta dos que não foram, será isso mesmo? É, o que a gente viu ontem foi um retorno do bom desempenho das empresas tech, né, que acabaram ficando para trás nos últimos dias, né, eu diria aí vai uma semana, um pouco mais. Não que elas tenham caído fortemente, né, mas elas subiram bem menos que outras empresas de outro segmento. A gente falava muito em rotation. Ontem parece que foi a volta dos que não foram, porque as empresas tech acabaram não chegando a cair tanto assim, mas ontem tiveram uma boa performance. É, falando nos índices, né, o Dow Jones teve uma leve queda de 0,08, o S&P 0,77 de alta, tá? E o Nasdaq subiu mais de 2%, 2,01. Destaque aí totalmente o setor de tecnologia, o XLK com alta de 2,4% e o SOXX mais focado em semicondutores, eu estou falando de dois ETFs, né, subindo 3,6%. É, esses foram os destaques setoriais. Aí falando dos papéis, a gente viu as ações da Apple subindo 3%, Amazon 3,4%, AMD 4,2%, Nvidia 5%, Qualcomm 5,4%. Então, na parte dos semicondutores, a gente viu as maiores altas. Na ponta oposta, a gente viu o setor de bancos regionais sofrendo, com o KRE, o ETF que representa o setor, caindo 3%. Os bancões também não foram bem, caindo 2,5%. Assim como o setor de materiais básicos, 1,5% de queda, o XLB. Em geral, os setores que vinham tendo uma performance um pouco melhor nos últimos dias acabaram sofrendo, ou seja, voltou aquela mesma tônica das ações tech puxando ontem o desempenho do mercado. E o dólar? O dólar comercial terminou a sessão ontem com uma alta de 0,43, voltando a subir e cotado aí a 5,416, quase 5,42, né? Bom, para hoje, bolsas europeias e S&P Futuro pausam o rally e operam aí em leve baixa, com os investidores avaliando, né, os sinais de que eventualmente os mercados de ações já estão meio superaquecidos, o S&P já volta à máxima e por aí vai. É, e olhando também para o outro lado, né, a deterioração em termos de coronavírus, uma terceira onda do corona, né, os novos casos diários aí nos Estados Unidos estabelecendo um novo recorde. É, o epicentro novamente em Nova York, ordenando aí medidas para conter uma nova onda e por aí vai. Então o corona que volta a assustar, mesmo tendo uma vacina, mesmo aparentemente a gente chegando finalmente a uma vacina, né? Bom, bolsas na Ásia, com exceção do Japão, todas as demais bolsas asiáticas com leve queda. As bolsas europeias, elas também abriram em baixa, depois do balanço aí de várias empresas decepcionarem e a Siemens, né, alertar alguns desafios relacionados à pandemia, dizendo que esses desafios devem permanecer. Com isso, a bolsa na Inglaterra cai 0,3%, na Alemanha 0,6%, o CAC na França cai 0,7% e, de forma agregada, o Stoxx 600 na Europa cai 0,3%. Um dia de leves quedas, nada absurdo. Os futuros do Dow Jones apontam uma queda de 0,44%, do S&P 0,11% de queda. E o Nasdaq, em contrapartida, aponta aí para uma leve alta de 0,4% de futuros. Petróleo está perto da estabilidade, com o petróleo WTI aqui negociado nos Estados Unidos mantendo aí próximo dos $41 o barril, enquanto o cobre e o minério de ferro também sustentam alta. Na agenda, a gente tem pedidos iniciais de auxílio-desemprego às 10h30 e estoques de petróleo às 13 horas. E em termos de resultados, a gente tem ainda alguns resultados hoje interessantes, como é o caso da Pinduoduo, que é como se fosse um Pinterest chinês. A gente tem a Brookfield Asset Management e a Wix.com, todos esses três antes da abertura do mercado. E depois do fechamento é que o negócio fica mais interessante ainda. A gente tem os resultados da Disney, né? Hoje, depois do fechamento, além da Cisco e da Farfetch, aquela empresa de luxo online, empresa inglesa, tocada por um português que vende em marcas de moda, de luxo, de forma online. Bom, vamos lá, destaques alguns de ativos aqui, começando pelo setor de cannabis, a Aurora Cannabis, ACB. A Aurora Cannabis anunciou o plano ontem de levantar US$125 milhões por meio de uma oferta secundária de ações. E aí, de acordo com os termos da oferta, cada ação teria o preço aí de US$7,50 e o comprador receberia uma garantia para comprar outra ação a US$9 dentro aí de 40 meses. Bom, o mercado não gostou muito da notícia e as ações caíram aí 7,7%, chegaram a estar caindo mais, tá? Mas fecharam aí com 7,7% de queda nos US$7,66. E aí devolvendo, né, parte da alta aí de mais de 100% aí nas últimas semanas. A ação estava 4, chegou a bater 11, com a liberação do uso recreativo em alguns estados, né? Na eleição a gente teve isso, alguns estados liberando o uso da cannabis de forma recreativa. A gente teve a eleição do Joe Biden também, democrata, tenderia ou poderia, foi visto pelo mercado como uma alternativa de eventualmente acontecer a liberação em uso federal, apesar de um Senado republicano dificultar um pouco mais a vida nesse sentido. Isso tudo ajudou, né, a catapultar as ações do setor de cannabis e da Aurora Cannabis nos últimos dias, né? Ela também teve um resultado que bateu as estimativas do mercado. E aí, falando do resultado, na verdade, foi resultado do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, né? Aqui nos Estados Unidos as empresas elas não precisam seguir necessariamente o calendário para reportar os resultados de forma fiscal, né, ou tributária. Bom, o resultado da empresa mostrou uma receita líquida de US$52 milhões, uma queda de 1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 1% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 10% em relação à comparação anual. A empresa apresentou ela de forma confusa várias métricas de lucratividade diferentes, mas quando a gente olha o EBITDA, que é aquele fluxo de caixa operacional, né, a geração operacional de caixa da empresa, ele mostrou uma piora, se tornando ainda mais negativo, né, de US$32 milhões no trimestre anterior para US$58 milhões no trimestre anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Aurora, na sua operação, ela não é que ela só dá prejuízo, ela não consegue gerar fluxo de caixa operacional, ela torra realmente dinheiro operando, né? A justificativa da empresa foi despesas relacionadas à atividade de reestruturações recentes, tá? No seu release de resultado, a empresa acrescentou que pretende atingir um EBITDA, né, um fluxo de caixa, uma geração de caixa operacional positivo no próximo trimestre. Bom, números que não animam, mas as receitas vieram acima do esperado pelo mercado e isso acabou agradando quando saiu o resultado, né? Mas ontem, conforme eu falei, o mercado não gostou aí porque a empresa não gera caixa e ela tem que fazer uma nova oferta de ações, captar mais dinheiro para conseguir tocar o seu negócio. Falando do setor, atualmente a maior do setor é a Canop Growth, CGC, o código dela, com US$8 bilhões de valor de mercado. Suas ações sobem 12% no ano. Seguido da Aurora, com um valor de mercado de 1,3 bi, as ações caem 74%, as ações da Aurora, no ano. E, em terceiro, a Tilray, com US$860 milhões de valor de mercado, as ações também caem 52% esse ano. Tá. E o ETF do setor, né, o MJ, ele cai 24% no ano, tem sido um ano difícil para as empresas de cannabis. Avançando, pulando para a próxima, Pfizer, PFE, né? Pipocou ontem na mídia, não tem como deixar de falar, notícia polêmica. E o CEO da Pfizer, o Albert Bourla, vendeu US$5,5 milhões em ações da empresa na segunda-feira. US$5 milhões, US$560 mil, né, ao todo. Ele vendeu na segunda-feira, o dia que a farmacêutica disse que a vacina do Covid era 90% eficaz com base nos resultados do seu ensaio provisório, né? Isso foi visto através de um documento regulatório, qualquer investidor consegue acessar isso. Esse formulário se chama Form 4, né, Form 4, e você encontra no site da SEC, sec.gov. Tá? Essa venda de ações ela já tinha sido autorizada lá no dia 19 de agosto, tá? Então, desde que as ações tivessem pelo menos um determinado preço, isso faz parte de um plano pré-determinado de venda regular das ações. Tá? Acontece que os executivos das empresas eles ganham isso como parte do seu bônus, né? Parte da sua plano de remuneração. E aí eles vão vendendo isso de forma a monetizar os seus recursos. Para evitar essas polêmicas, normalmente você cria um plano pré-determinado de venda regular das ações. Então, todo mês ou todo uma vez a cada 3 meses, o CEO, o diretor, eventualmente, ele já está pré-determinado a vender naquela data específica, condicionado, obviamente, ao preço. Eventualmente, ele determina lá, se o preço cair muito, ele não vai querer vender. Bom, o que acontece, o que pegou de estranho, né, é que o Burla ele vendeu exatamente na máxima e no dia em que a empresa anunciou, né, uma notícia que é muito relevante e que fez a ação saltar, tá? É, ele vendeu 132.508 ações a US$41.94. A empresa falou que a venda dessas ações faz parte do planejamento financeiro pessoal do Dr. Burla e é um plano pré-estabelecido, permite estar de acordo com as regras da SEC, né? Os principais acionistas e insiders das empresas listadas na bolsa fazem isso, né? Normal. A questão é que, obviamente, gerou muita desconfiança do mercado, né? Exatamente porque no mesmo dia os caras anunciaram aquela notícia mega relevante para o papel, né? É, e as ações saltaram até 15%. E, além disso, né, o preço da venda dele foi 5 centavos abaixo da máxima do papel, né? Enfim. Bom, notícia que acabou chamando a atenção aí da Pfizer, levantando discussões polêmicas e suspeitas. Mas seguindo, teve o resultado da Lemonade, LMND. A Lemonade, que é uma empresa de seguros, uma fintech de seguros, já comentei dela numa das lives nossas, falando um pouco dessa pegada e essa ideia de trazer uma disrupção também para o setor de seguros. Bom, ela apresentou um resultado ontem que, mesmo batendo as estimativas do mercado, mostrou um resultado bastante difícil, tá? O resultado vem sofrendo ano após ano com queda de receita e prejuízos. As ações encerraram com queda ontem de 12,2%. A companhia reportou receita aí de US$17,8 milhões, bateu as estimativas, mas com uma queda aí de 6,3% em relação ao mesmo período anterior. Ela apresentou um prejuízo de 57 centavos por ação, que foi melhor do que o esperado e melhor do que o prejuízo do terceiro trimestre de 2019, num ano atrás. Sinistralidade ficou em 72%, uma alta de 5 pontos percentuais. Apresentou também um EBITDA negativo, né, uma geração operacional de caixa negativa de 27,6 milhões. Ainda assim, um pouco abaixo da perda de 30 milhões que ela teve no mesmo período do ano anterior. A companhia comentou que pretende lançar negócios na França, que se somam aí aos negócios que ela já tem na Alemanha e Holanda, mas afirmou que o foco dela continua sendo os Estados Unidos. Também anunciou a Lemonade Life Insurance Agency como parte do seu plano para testar um novo produto de seguro de vida aí nos próximos 3 meses. E ela também deu um guidance um pouco mais difícil ainda para esse final de ano, que deixou o mercado ainda mais pessimista sobre seus resultados e por isso as ações caíram mais de 12% ontem. Bom, a Lemonade oferece produtos e seguros nos Estados Unidos e na Europa. Seus produtos cobrem bens roubados, danificados. Oferece seguro para imóveis também e atua em parceria com outras seguradoras para desenvolver e promover produtos voltados, né, para esse segmento de seguros. Foi fundado em 2015, vale hoje US$3,4 bilhões na bolsa americana e, como qualquer fintech, enfim, vem tendo dificuldades, obviamente faz parte do processo de empreendedorismo, por isso que essas ações são consideradas muito mais arriscadas, né? Para acabar, Lyft. Lyft é a concorrente da Uber aqui nos Estados Unidos, apresentou o resultado do terceiro trimestre de 2020. Foram mais ou menos em linha com o que o mercado esperava. As ações encerraram o dia ontem com uma alta de 1%. A receita do trimestre ficou em US$499 milhões, bateu as estimativas, mas com uma forte queda aí de 48% na comparação ano contra ano. Um ponto que ainda continua, na verdade a receita mostrou uma melhora em relação ao segundo trimestre, né? Ou seja, muito ruim em relação ao ano passado, né? Ainda por conta do corona, mas já melhor em relação ao que foi o segundo trimestre. Um ponto que ainda continua pesando o resultado dessas companhias são a quantidade de motoristas ativos, né? Que caiu bastante, muita gente abandonou esse negócio, né? Ou esse trabalho, 44% a menos aí de motoristas ativos, né? E a receita também por eles acabou caindo 7% no ano contra ano. O que mais? Bom, apesar dos pesares, mostrou aí uma melhora de receita em relação ao trimestre anterior, que pode indicar aí uma melhora de eficiência, enfim, a retomada das atividades, até porque a empresa fez vários cortes de custos, despesas, para continuar com o seu modelo de negócio. A empresa reportou um prejuízo de US$1,46, um pouco melhor que o prejuízo de US$1,57 lá do terceiro trimestre de 2019, quando tudo estava normal e ainda assim a empresa apresentava prejuízos, porque essa tem sido a tônica, o Uber também é assim. O EBITDA ficou negativo também em US$240 milhões, mas ainda assim melhor que o consenso. A companhia comentou que espera que o seu EBITDA, né, que ela consiga gerar fluxo de caixa operacional positivo até o quarto trimestre de 2021, né? Ainda tem um tempo para isso. Também anunciou que está estudando entrar no segmento de delivery de comida, tentando seguir os passos aí da principal corrente, a Uber, né? A Lyft, ela acabou ficando tendo dificuldades, exatamente porque ela não tinha essa diversificação de negócio que a Uber tem. A Lyft foi fundada em 2012, tem sede na Califórnia, emprega mais de 5.600 colaboradores, entregou receita de 3,6 bilhões de dólares em 2019, e o valor de mercado dela é de 11,3 bilhões de dólares, e as ações caem 15% no ano. Bom, era isso então, pessoal. Quem quiser pode me seguir no Twitter e Instagram, @WillCastroAlves, nossa sala de análise, todos convidados. Fico por aqui, era isso, aquele abraço.